Afrika Global. Amigas e amigos ouvintes, prosseguimos a nossa série de rubricas dedicadas à leitura dos factos e eventos da vida dos africanos e do continente africano em geral. Voltamos ainda hoje, de novo, ao diálogo com o jovem filósofo moçambicano Ergimino Mukale e Elisa Lung, italiana, residente há vários anos em Moçambique, sobre os principais problemas que afetam neste momento a sociedade moçambicana. Em destaque hoje, um balanço desses 39 anos de independência do país e questões relativas à educação.
Tem patrão parece teu dono na maneira de tratar, nem sequer te dá abono e nem gosta conversar.
Moçambique, enfim, festejaram os 39 anos da independência. Qual é o balanço que vocês fazem desses 39 anos de independência do país e que perspectivas?
39 anos de independência é uma benção. Sim. A independência foi uma benção para Moçambique. Depois de tanto sofrimento, e esperamos de continuar que nunca mais aconteçam as coisas ruins que aconteceram no passado. Bem que infelizmente hoje estamos ainda a viver uma neocolonização. Sim. Com tudo isso que está a acontecer com as multinacionais que estão a chegar, com a movimentação, a globalização, entramos numa neocolonização, de fato, perdemos um pouco já as nossas, todos sim, nós, eu inclusive, né, que sou estrangeira nesse momento em Moçambique.
Não, mas agora não é mais estrangeira. Sim. Nos Palopes ninguém foi, nunca alguém foi estrangeira.
Sim, mas fui bem recebida, sempre. Por isso que estou lá há 5 anos e dificilmente sim, mas também consigo porque... sair.
Para mim, bom, concordo que a independência dos nossos países africanos de fato foi um grande ganho, sobretudo para alguns dos países como os nossos Palopes, que tiveram que passar por uma guerra, no caso de Moçambique, de 10 anos. De fato é uma grande bênção a independência. E, entretanto, apesar do presidente Samora Machel, que eu muito admiro, ter dito na hora de proclamação da independência que a independência de Moçambique era total e completa, eu, talvez por influência de alguns livros que tenho lido, que falam um pouquinho sobre o que é isso de independência, o que é liberdade, penso que, sim, estamos independentes, mas temos muito trabalho por fazermos para consolidarmos as ditas independências, porque a passarmos por essas situações de grandes disparidades, o mesmo povo ter essas situações, não somos efetivamente livres. Mas também a passarmos por situações em que são mais aqueles com quem cooperamos que muitas vezes ditam as regras do jogo, não posso pretender que estamos efetivamente livres. Embora, sim, sejamos uma nação que a nível jurídico é soberana, mas a independência, para ser efetiva, no meu entender, terá que ser um trabalho árduo de todos nós e, quiçá, daqui a mais uns poucos anos consigamos dizer que somos totalmente independentes e passamos apenas à interdependência.
Mas Elisa, agora Moçambique 39 anos, o seu país de origem 150 anos, celebraram, etc. Jamais pensava de voltar a ver o seu país nestas dificuldades que tem hoje, porque está a passar hoje. Como é que explica isso? É uma coisa que esperava?
Quando entramos na Europa, né, com a troca de moeda da lira para o euro, foi um grande desafio. Esperávamos todos que essa entrada na Europa fizesse com que a Itália pudesse surgir e explodir, virar uma das grandes, digamos, potências, né, na Europa, mas infelizmente não foi assim. Há quem, por exemplo, como meu pai, sempre troca ainda a moeda quando diz 100 euros, uma vez era quanto? 200 mil lira. É uma fortuna para ele, né? Que viveu. Eu ainda era ainda jovem quando aconteceu o cambio.
Essa mudança.
E é muito triste aquilo que está acontecendo na Itália nesse momento. Eu ouço, né, de longe, vejo às vezes as notícias na internet, na RAI International, que passa para nós aquilo que querem, obviamente. Mas não sei como é que vamos conseguir sair dessa crise, sinceramente. Sinceramente, eu espero que esse novo ministro possa. Tenho esperança só pelo fato dele ser jovem, já ver uma cara jovem no governo é uma coisa extraordinária no nosso país. E espero também, a diferença também que noto com Moçambique, que lá tem muitas mulheres no poder, e é bom. Falo como mulher. É bom dar muito mais espaço às mulheres também.
Sim. Mas na Itália, com esse novo governo, está a começar.
Ok, não conheço bem o governo.
Tem uma boa
parte. Okay. Sim,
agora tem. Pois se tem realmente peso, esse é outro discurso. Não?
Exato.
Mas talvez dos Palops, a história vem de longe, porque as mulheres participaram da luta de libertação. Sim. Então. Conquistaram no campo esse.
Tinham direito esse,
sim,
mesmo.
Sim. Mas no conjunto, em geral, quando olha para a situação da mulher moçambicana hoje, em geral.
Tem diferença, né? Tem mulheres que já. Com visão. Né? Mulheres que estudam, que têm visão de querer ir à frente na vida delas, até ser mais independentes, etc. E tem outro lado da moeda com as questões tradicionais que perpetuam sempre.
São difíceis.
São difíceis de
se romper. Desengajar completamente. Exato.
Então, bem, eu conheço mais a zona sul do país, que é patriarcal.
Sim.
A zona norte do país é matriarcal. Infelizmente, não conheço muito bem porque nunca vivi lá. Então, tem ainda essa coisa de respeito do homem. O homem deixa lá fazer um pouco aquilo que ele quer, porque é teu marido, mesmo que te traia, deixa trair. Importante que tu és a primeira mulher, fica em casa, calada. Há muito disso ainda.
E em termos de educação?
O grande debate que se faz no Moçambique agora é a questão da qualidade. Há muita percepção de que não estamos a educar com a qualidade desejável. Antes o problema era mesmo do acesso. Hoje o problema de acesso vai aos poucos se resolvendo, se bem que ainda não está completamente resolvido. Moçambique tem em volta de 24 milhões de habitantes contando conosco. E volta de 40 instituições de ensino superior, dentre as quais as estatais são muito poucas. Não tenho os dados concretos, mas há um rácio de volta de... Por exemplo, a Universidade Eduardo Mondlane, parece-me que este ano concorreram 25 mil pessoas por ali, para umas muito poucas vagas. Não me lembro muito bem das estatísticas. Mas, pronto, há um pouco mais de oferta do que antes. O que gera já os problemas de qualidade. Primeiro porque, mesmo a nível dos docentes, nem todos têm um grau para estarem a lecionar no ensino superior, convenhamos. Todos os países passaram por isso e nós estamos nessa fase, mas não devemos deixar de criticar só porque estamos nessa fase. Mas também em relação a isso há uma solução que penso inteligente tomada pelo governo, que é de impor que até 2015 nenhum licenciado esteja na universidade a lecionar como se fosse um catedrático até. Isso é bom por um lado. Mas talvez falte aqui um incentivo para que as pessoas realmente vejam como vantajoso continuarem a estudar. Um dos exemplos, porque um mestre em Moçambique ganha o mesmo que um licenciado. Então isso muitas vezes só estuda quem realmente gosta de estudar, que são poucos. Então, o problema no campo da educação é a qualidade, sobretudo para o ensino superior, porque proliferam instituições de ensino superior privadas que deixam muito a desejar. E nisso eu concordo que há um grande desafio para se impor a qualidade nas instituições. Também estão outras coisas, como a questão mesmo da investigação, da publicação. Só agora ouvi dizer que está-se a levar muito a sério o desenho de uma política de investigação em Moçambique. Até agora, os que investigam muitas vezes o fazem a título, entre aspas, de amador, que é o meu caso. Investiguei, publiquei e perdi mais a investigar do que ganho. Mas pronto, fica aquela satisfação de ter contribuído com ideias. Mas estamos muito longe. Muito pouca gente investiga em Moçambique para pôr o país a progredir, porque muitos veem que é muito mais vantajoso serem assessores, fazerem outro tipo de atividades do que se dedicarem à investigação, o que também influencia na qualidade. Felizmente, este ano, a Universidade Eduardo Mondlane, que é a universidade de referência no país, recuperou a sua posição. Tinha caído muito nos últimos anos, agora recuperou. Está minimamente bem cotada entre as universidades africanas, mas ainda muito longe dos padrões desejáveis. Outra questão, quando se fala de educação, é o problema mesmo de facilidade. Ouvimos aqui, a Lisa estava a dizer que muita gente ganha muito mal em Moçambique. E para se ter acesso, por exemplo, mesmo ao ensino primário, secundário, é muito difícil, às vezes, para aqueles que não estão enquadrados nas escolas do Estado, encontrarem meios financeiros para pagarem. Há muita dificuldade e, às vezes, infelizmente, se assiste a situações em que em algumas universidades ou algumas instituições de ensino superior privadas até há pessoas que se prostituem para estudar. Sim. Sabemos que na África do Sul, por exemplo, acontece o mesmo e bem pior, mas não por isso devemos deixar de criticar. Então é um pouquinho disso, em linhas gerais, que se fala hoje quando se toca o aspecto da educação em Moçambique. Mas também é notável o crescimento. Do ponto de vista de escolas, claramente há esforço em haver mais escolas agora do que no passado. E isso é bom.
Mas ainda não são suficientes. Tem muitas crianças, como sabemos... Os africanos gostam de ter muitos filhos. Então, a população, para além de ser jovem, tem muitas crianças que precisam de ir à escola e muitas vezes não têm esta oportunidade por falta de cadeira na escola. E tem suborno até ali.
Sim, sim.
Vendem vagas na escola. Não. Mesmo, às vezes, não acontece na escola pública, isso ouvi dizer, né? Que mesmo na escola pública, para poder conseguir meter teu filho lá, tens que pagar para poder segurar o lugar. Sim, não, sim. Chega para todos, infelizmente.
Artista também inserido na cena do mal pagador. Ele canta, tá sempre a subir. Empresário sempre a sumir.
Vai tá Fonsoé.
Eram palavras de Ergimino Mukali e Elisa Lungi, considerações sobre os principais desafios que enfrenta neste momento a sociedade moçambicana.
Vai tá fonsoé, vai tá fonsoé.